Viajar é como conduzir um novo Alfa Romeo Júnior. Uma experiência que desperta paixões e transforma cada percurso em uma aventura única.
A Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. Vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
A partir dos diários de Ana Markle.
Livre é esse, pois bem, uma novela gráfica inspirada nos meus diários.
Surgiu do outro lado do tempo.
Rebentei fechaduras, fui descobrir segredos sobre mim.
Um diário futurista.
As pessoas que acho mais estranhas ou mais profundas intimidam.
Esta quarta-feira, Ana Markle na Prova Oral.
Sou demasiado estranha para os normais e demasiado normal para os estranhos.
Às 19 horas na Antena 3.
Esta frase, inclusivamente, já há t-shirts em todo o mundo com a frase da Ana Marta.
Devia haver.
Pois, a verdade, gostei muito de ler aqui o teu diário.
Obrigada.
Porque, no fundo, há aqui uma espécie de voyeurismo, que é nós percebemos o que é que tu escrevias quando eras miúda. Na verdade, não me surpreendeu. Eu imaginava-te assim.
Não és a primeira pessoa a dizer isso.
Sim, que, eu imaginava-te exatamente
que não me
assim.
Tendo conhecido nessa altura, imaginavam que eu teria... Isso quer dizer também que eu não sou assim tão diferente do que era quando era adolescente. Tu achas que és parecido com o que eras? Ou tu és aquela pessoa que tende a achar que... Não, eu já mudei muito. Fecha-se um capítulo, abre-se outro.
Eu acho que mudei, sim. Acho que foi para melhor. Gosto de pensar assim. Mas há a forma frenética como eu sempre fui, já vinha de longe, não
pois,
é?
Exato.
Já comigo, eu sempre fui assim, não é?
Pois. Eu acho que há assim um fio condutor, as pessoas tendem a achar que pá, o passado foi lá atrás, como dizem chutes. E eu acho que não, acho que é mesmo assim um contínuo muito coerente de tempo. E eu sou essa pessoa há 16 anos.
Tu agora referiste os chutes.
Sim.
E percebo que em todas as tuas referências musicais que aqui revelas no teu livro, não há nenhuma banda nacional.
Acho que há Ornatos ou não, nem isso.
Não.
Pá, mas isso eu não quis também ser desonesta, porque eu ouvia muito pouca música portuguesa nessa altura, muito pouca mesmo.
Mas agora ouves muito, é isso?
Não, mas agora eu acho que a música portuguesa também mudou muito desde os anos 90, não é?
E para melhor?
Para mais variada, para menos pastiche das coisas que se fazem lá fora, não é? Começou assim a ganhar uma identidade, com mais espaço para diferentes géneros e hoje em dia... Compro, não é? Música portuguesa. Naquela altura, tipo, ouvia-se, calhar-se ali. Mas pronto, o Ornatos gostava. E o resto, assim, não era militante em relação a nenhuma banda portuguesa, a não ser bandas com gajos giros lá da escola.
Que tu falas várias vezes. Olha, isso foi surpreendente. Tu falas muito na ambição que tinhas de beijar alguém.
Ah, sim.
E tu dizes que... Quando há um relacionamento e quando é amizade, que é um desperdício de língua. Eu adorei essa parte, não é? Que é, vamos ser amigos, mas isto é um desperdício de língua, não é?
Exato, porque eu pergunto-me assim, o que é na verdade uma pessoa que tu amas, não é? Uma pessoa com quem queres estar? Porque naquela altura, na adolescência, era tudo muito... Pá, estava tudo com as hormonas aos saltos e eu também estava, atenção, acho que uma coisa não exclui a outra. E eu estava com sonhos muito românticos de ter um namoradinho muito querido e que me compreendesse muito e com quem eu passasse muito tempo e com quem eu fosse ao cinema, essas coisas.
Tu eras dada a amores platónicos, parece-me.
Era, porque, quer dizer, ninguém com, sei lá, 14, 15, 16 anos quer uma relação para... Quer dizer, se calhar havia algumas pessoas, mas não era muito comum... Pessoas estarem a sonhar em ter uma relação incrível, incrivelmente importante nessa idade.
Engraçado, eu pensava justamente desse modo.
Tu pensavas também?
Aliás, foi justamente nesse período que eu pensava de uma forma mais...
Que era, se calhar, até mais romântico e moralista em relação a certas coisas,
sou,
não é?
Eu acho que sou romântico ainda, bastante até, mas naquela altura ainda era mais. Eu queria ter relações... queria que aquela pessoa fosse minha para a vida toda.
Pois, se nos tivéssemos conhecido, estávamos casados.
Ah, ai, certeza que... absoluta. Mas não estarias tão feliz.
Mas imagina, uma vida inteira. Esses casais que começam, são high school sweethearts com 16 anos e depois ficam uma vida inteira juntos, tudo bem.
Eu tinha uma namorada na altura, dessa... com a qual namorei 4 anos.
Ok.
E lembro-me de uma vez fazer esta pergunta. Olha, se tomássemos uma pastilha e essa pastilha fosse inibidora de nós estarmos com mais alguém para o resto da vida, tu tomavas? E já não sei que resposta é que ela teve, mas eu disse, eu tomava.
Ah!
Não é verdade?
Isso também era um pouco demais.
Já viste, quando eu estava vidrado pessoa... nela,
pois.
Hoje estaria amargamente arrependido.
Pois é. E quer dizer...
Que é tipo,
e é um bocado
maldita.
Creepy. É um bocado creepy.
Acho que tens que. Pois, estás a ver? Eu disse que mudei, não é?
Eu percebo que é arrebatador dizer isso a uma pessoa, mas ao mesmo tempo também é um pouco assustador. Porque tinhas que ir a 18 anos, 17,
17.
Pois, e estavas disposto a deitar todas as tuas futuras experiências e relações às malvas.
É verdade.
Imagina o que é feito dessa pessoa, sabes?
Casou.
Okay.
Tem um filho.
Está feliz. Está tudo bem.
Pronto. Sobretudo mais feliz depois de nós termos acabado. Mais feliz do que nunca.
Ela só pensa assim, ainda bem, pá.
Ainda bem. Mas a verdade é essa. Eu lembro-me que tinha esse
sim, sim.
Esse
e às
amor.
Vezes isso sentia-te, fazia-te sentir um pouco sozinho. E por isso é que eu desenvolvia amores platónicos, que era a única forma de eu estar assim, no fundo, a viver
então, e olha, era
uma
só...
forma de amor.
E tu não te lembras que na escola, sobretudo a escola, é importante nessa altura, não é? E havia um clássico que era, nós tínhamos uma espécie de namoro na escola, mas chegados ali ao último dia, antes de irmos para as férias, acabávamos o relacionamento. Bom, agora vamos de férias, não é?
Estrategicamente.
Mas, pronto, está tudo bem, não sei o quê. Acho que isto não faz sentido continuarmos, não é? Depois em setembro...
Exato.
Como assim?
Pois é.
E depois
pois
em setembro regressávamos e às vezes reatávamos.
Ah, pá, eu não tive essas reviravoltas na minha vida. Porque depois eu demorei muito até começar a namorar. E depois quando comecei a namorar foi assim foi um encadeado De relações umas atrás das outras e pá, e depois sabiam que me dava com os pés, eu já estava a começar a gostar do outro. Enfim, eu passei de uma romântica incurável para uma serial monogâmica.
É engraçado, dentro das tuas ambições, dos teus medos, há um medo que eu fiquei a pensar, que
então...
era o medo de ninguém gostar de ti. Ah, tinhas esse medo, já viste?
Pois, exato. Imagina que eu colocava essa hipótese de eu nunca ter ninguém.
Mas como assim?
Porque na adolescência tu tens tantos problemas de autoestima, tantos,
claro.
E sobretudo se calhar, eu não sei se sentias isso enquanto
vários.
Rapaz, mas também devias ter, não é?
Claro,
mas, e sobre as mulheres também está uma grande pressão, porque epá, só as miúdas giras é que safavam, basicamente, não é? As outras eram material para uma mera amizade assexuada e tu acreditas que aquilo é o mundo. Chegas ali, estás a crescer e à tua volta os gajos gostam todos das jeitosas. Tu pensas assim, eu sou uma gaja normal.
Mas tu dizes uma coisa várias vezes, que era olha, falas isso em relação a uma das tuas primeiras paixões com o Filipe, em que, da altura, depois de tu teres declarado
sim,
que gostavas dele, ele aparece com uma miúda com um sorriso leve.
Sim.
E tu várias vezes repetes esta expressão de sorriso leve.
Nem era o caso de ser uma miúda boa zona nesse caso. Eles sabem quem são, se calhar, se estiverem a ouvir. Mas era uma miúda que tinha um ar que eu de facto sentia que não tinha, não é? Porque eu era uma neurótica. E aquela miúda era uma miúda colorida e com esse sorriso leve. Eu achava sempre que eu era tão pesada comparada com as outras pessoas. Depois, na prática, eu sempre fui uma pessoa muito divertida e com sentido de humor e tal, mas tinha assim um lado soturno e que achava que me tornava também menos atraente para os rapazes. Já era complicado, não é?
Ouvimos-te a preparar. Este programa promete muito a propósito deste livro que agora sai, chama-se Do Outro Lado do Tempo. E se pudesse ouvir o teu futuro, é a questão que vem na capa a partir de diários de Ana Markle, com ilustrações de resto fabulosas da Cristina
Casnelli.
Ora, o que nós queremos é que ouvintes da Provaral nos digam como é que foi a vossa adolescência, quais eram as grandes questões de que se recordam, que episódios em particular nos podem aqui revelar. A melhor mensagem que recebermos vai ganhar justamente este livro de Ana Markle. Mas para isso é necessário enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. A linha é de sempre 960386272. Bem-vindos, Ana Markle, convidada de hoje da Provaral.
Outro vídeo fenomenal. Tens carta. 2, 7, 2.
Manda lá o vídeo.
Entretanto, a convidada de amanhã é muito especial.
Nascida no meio rural, filha de agricultores.
Colheres uma cenoura assim, toda rachada.
Rosa Moreira é cientista agrícola.
Bem, o mar não serve só para refrescar os dias de verão, tal como hoje, ele também influencia o clima, a umidade.
Como levar a agricultura a todos? Como ser agricultor hoje?
A cenoura, ela é muito sensível à água, ela precisa de regas regulares.
Esta quinta-feira, vamos meter os pés na terra.
Sabes porquê que isto acontece?
Às 19 horas, na Antena 3.
Deixa-me só dizer-vos que a convidada de hoje é Ana Marco, mas ontem a convidada foi Diana Andringa. Foi um programa extraordinário, percebi-o logo no seu início. Diana Andringa abriu basicamente o livro e, mesmo depois do programa ter acabado, recebemos muitas mensagens, uma das quais é esta da Laura Correia.
Olá, boa tarde. Penso já não ir a tempo de entrar no programa, também não é interessante não todo, mas a todos agradecer o tema 2, a convidada 2, dizer que eu adoro os programas do Alvin e não perco um, mas que ele às vezes, com muita brincadeira, e é divertido também, vai entretendo os jovens que o ouvem. E este programa 2 vai esclarecer os jovens que o ouvem, vai acordá-los para uma realidade que começa a ser perigosa no nosso país. Laura Correia, 73 anos.
Uau. Está, já viste, olha que bela mensagem desta jovem de 73. Pois há um outro, o João Serafim.
Olá, Alvin, olá, Ana. Espero que estejam bem. Sim. Um ponto de viragem na minha adolescência foi quando eu descobri o filme Brokeback Mountain e a short novel que foi a adaptação desse filme, né? Que ajudou-me a compreender muito os meus sentimentos quando eu era adolescente e vivia numa aldeia com menos de 1000 habitantes. E foi muito bom. E eu gostava muito de receber o livro da Ana para oferecer à minha irmã, que tem menos de 14 anos que eu e agora também vivo nessa mesma aldeia. E acho que é bom ter outras perspectivas de pessoas novas, de arte, exposição a outro tipo de arte. E pronto, era só isso. Abraço e um bom programa. Gosto muito de ouvir a Ana Marco. Tchau! E o Alvin também.
Muito querido.
Adorei. Ana, queres responder?
Adorava que ela dissesse assim: vi o Brokeback Mountain e ajudou-me muito a descobrir que eu queria ser cowboy. Podia ser isso, uhum. Mas não seria certamente o caso. Eu acho que o cinema tem um papel incrível nessa altura da adolescência e pá, no nosso tempo, Alvin, velhos, houve assim alguns filmes que eu me lembro, pá, que bateram muito, muito.
Qual? O Clube dos Poetas Mortos?
Pá, estou-me a lembrar. O Clube dos Poetas Mortos também, mas foi antes. Uhum. Eu estou-me a lembrar assim do Trainspotting.
O Antes do Amanhecer.
Do Antes do Amanhecer, de Natural Born Killers, do Pulp Fiction também. E era assim uma altura em que o cinema tinha um papel muito preponderante que hoje em dia já vou dizer que
achas
não.
Achas que não? Agora são as séries, não?
As séries, sim. Okay. As séries, eu acho que sim. Eu não sei.
É engraçado, é mesmo engraçado. Repara, há quanto tempo não há um filme que tenha o mesmo efeito das séries, de toda a gente estar a falar daquela série, não é?
Sim, sim. De vez em quando há assim uns fenómenos, não é? Houve assim, sei lá, o filme da Barbie, lembro-me.
Okay.
Aquele Barbie versus Oppenheimer, que deu assim algum buzz, e agora o Super-Homem também está assim a dar algum buzz, mas não é a mesma coisa. Não é aquela coisa do, imagina, eu tinha o póster do Trainspotting no meu quarto, com aquele monólogo todo.
Mas também de rapazes giros.
Clássico, também tinha rapazes giros. Eu tinha até uma foto do Keanu Reeves, todo nu. Todo nu de costas, era um rabo. Portanto, eu dormia com a minha cabeça ao pé do rabo do Keanu Reeves.
Espera, do Keanu Reeves, mas tu tinhas uma fixação pelos Nirvana?
Pois tinha. Isso, além, isso não tinha a ver com as minhas hormonas saltitantes, tinha a ver mesmo com o meu gosto por música.
Não casarias com Kurt Cobain?
Não é, nunca levei a coisa para esse lado. Okay. Não era assim dos meus ídolos sexuais, vá, por assim dizer. Então, era mesmo um ídolo musical.
Espera, para além do Keanu Reeves, quem eram
os. Não, eu tinha assim umas pancas, era assim. Atores, não é? Era okay. Tipo Johnny Depp, aquele clássico, o River Phoenix, que entretanto morreu e eu tive um grande desgosto também. Também gostava muito do Christian Slater, era por aí. Mas depois o resto era música, e aí já também tinha algumas pancas assim, também achava alguns jeitosos da música, mas a música era mesmo para me sentir.
Quem eram os mais jeitosos da música?
Eu também tinha um gosto particular.
Aposto que estavas lá do Even Then dos Lemonheads.
Adorava, claro. Pois. Até andei à porrada
olha,
por causa
como
dele.
É que eu sei disso. Sim. Não vem no diário. Ah. Eu calculei.
E até os vou ver agora que eles vêm cá.
Vêm cá.
A Lisboa
quando?
Ao vivo, sim, sim. Penso que em setembro.
Ah, é?
Agora
é.
Não sei precisar. Mas andei à pancada por causa de.
Porquê?
Porque fui ver os Lemonheads ao Coliseu. E atirei, comprei uma t-shirt dos Lemonheads no merchandise, lá na banquinha que estava, e tirei a minha t-shirt, não é? Não houve nenhum strip, foi só, troquei uma t-shirt por outra. E depois, durante o concerto, decidi mandar a minha t-shirt para cima de Evan Dando, para, não sei como quem diz, tipo, não sei, toca num objeto meu, para eu me sentir tocada de alguma forma. E ele, de facto, agarrou a t-shirt e andou lá a tocar guitarra com a t-shirt ao ombro e não sei o quê. E depois, no fim, quis devolver a t-shirt. Mas, tipo, ninguém sabia de quem era aquela t-shirt e todas as miúdas queriam era, tipo, tocar no suor de Evan Dando. E então eu tive que andar à pancada com miúdas lá. Ainda tenho guardado a única coisa que consegui, que foi a gola da t-shirt. Toda a t-shirt se desfez. Pôs miúdas à bulha, catfight mesmo, para ter a minha
Evan
pobre
Dando.
T-shirt. E o Evan Dando era
um
grande
sex
symbol.
Com a Courtney Love.
Pois teve, já não lembrava disso, é verdade. Teve com a Winona Ryder também. Havia assim. Pois é, os loucos anos 90.
Marotão, esse Evan Dando.
Pois é, pois é. Dava tudo muito nas drogas. Eram assim uns ídolos.
Os músicos agora dão menos nas drogas.
Pois, também se já sabe-se mais agora.
Que raio de músicos são eles? Já não dão nas drogas.
Já não dão nas drogas, pá, isto não pode ser. Não, eu acho que já sabe-se mais sobre drogas do que sabia naquela altura e há menos de meter-se nisso, não será?
Sim, e a indústria em si também não lhes permite grande, grande tempo para isso, porque imagina, estás numa turnê.
É, há um maior controle.
Sim, há um controle maior.
Porque tudo, todo um escrutínio.
Porque há várias pessoas que dependem deles, não que tantos não dependessem.
Sim,
agora,
sim.
Eu acho que as coisas. Aliás, recordo-me numa das últimas entrevistas, não esta última do Álvaro Covões, em que ele disse justamente isso.
Pois.
Que havia um maior profissionalismo por parte dos músicos da entourage.
E havia muita condescendência do género. Pronto, partias um quarto do hotel todo, mas é na boa porque és do rock. Pá, hoje em dia já se calhar, isso desculpou muita cretinice que havia.
É verdade.
E agora é fixe que haja assim mais controle sobre esses maus comportamentos até.
Olha, porque falas de maus comportamentos, a da altura, pá, foi tão engraçado perceber como é que tu eras. Tu a da altura falavas da tua adolescência e uma das coisas era, imagina só, tu dizes, então as outras miúdas são apalpadas e eu não sou, não é? Imagina, hoje em dia, pá, completamente.
Não sei como é que funcionam os recreios da escola hoje em dia,
sei,
na verdade.
Acho que
se mantém mais ou menos.
Será que é?
Não sei, por acaso gostava de saber, mas hoje em dia, pelo menos sei que os miúdos têm mais confiança nos adultos, pelo menos em certos meios, na verdade, para ir dizer, olha, este fez-me isto e eu não gostei que ele me fizesse isto. Mas sim, naquela altura, a palpar era normal. Era até assim uma coisa patusca, não é? Tipo, estão a crescer. E até te faziam crer que se não fosses apalpada, não eras desejada. E eu conto no livro essa triste cena em que há um dia em que eu sou apalpada por uns rapazes que faziam assim umas razias tenebrosas às miúdas à porta da sala, uns rapazes que a gente nem conhecia, e eles naquele dia decidiram apalpar-me a mim, que eu nunca era escolhida, e as miúdas ficaram todas tipo, hey, Ana, hoje, pá, não foi só horrível, foi só horrível, e é como aquelas pessoas que acham que quem é contra os piropos é porque que não gostas de levar piropos. Não, não gosto de levar piropos. Não, não quero ser apalpada. Eu só quero ser desejada por pessoas que eu desejo também, não é?
A esse propósito, deixem-me só dizer que amanhã vamos fazer uma conversa justamente sobre esta masculinidade, esta que estamos a falar, e a nova masculinidade. É sobre isso que vamos falar. Juntamos quatro homens que têm opinião formada sobre o assunto e poderá ser muito interessante. Os quatro homens são o Fernando Esteves, que é diretor do Polígrafo, o João Marecos, que é advogado, o psicólogo Pedro Augusto Martins, mas também o José Couto Nogueira, que os ouvintes conhecem aqui da Prova Oral, sendo ele o provedor. Por isso, muito em breve,
vai ser interessante.
Saibam o resultado.
De que é feita a masculinidade tóxica?
Mulher que namora não sai à noite.
O que alimenta o machismo e a misoginia?
O que temos que criminalizar é as plataformas que permitem a existência deste tipo de conteúdos.
Estará a masculinidade em crise?
A fisionomia do homem traduz muito aquilo que deve ser a sua natureza.
Juntamos quatro homens de diferentes gerações numa missão especial. Em breve, na Provaral.
É bem verdade, em breve saberão o resultado da emissão que vamos gravar amanhã. Para já, temos a Joana Alenquer.
Olá a todos. Olá. Muito interessante. Eu sou completamente team Ana Markle. Só as boas zonas é que tinham namorados na escola. E eu, como era patinho feio, óculos fundo de garrafa, cabelo de espanador de esfregona, nada. Então, basicamente, o meu ponto de viragem foi só quando fui para a universidade. E consegui começar a namorar aos 18 anos. Portanto, eram alturas difíceis para miúdas como nós. Mas saudades desses tempos, mesmo assim. Era diferente. Fazíamos imensa coisa que os jovens hoje em dia não fazem. E dá sempre saudades. Obrigada pelo programa.
Oh, a Joana Alenquer. Ah, tu não tens aqui o teu microfone?
Agora já tenho. Pois é, olha, estava aqui a ouvir a Joana e a pensar assim: ah, depois só tive um namorado aos 18, e pensar, e então, não é? Porquê é que a gente considera que é tarde? Eu também digo, ah, só tive aos 16. Pá, e então? Porquê que pressão era aquela que existia sobre nós desde super cedo para termos namorados?
Será que não existe essa pressão no tempo atual? Deve existir na mesma?
Ah, eu acho que deve existir na mesma. E acho que ainda deve haver muita essa legitimação. Tipo, ah, ela tem um namorado. Ah, importante, tem um namorado. Não sei, acho que isso ainda deve existir.
Como é que será? Adorava fazer um programa só com miúdos para eles me revelarem. Olha,
mas por acaso, depois é difícil é que eles falem contigo, mas eu acho que nós precisamos de ir lá falar com eles, com os adolescentes. Está a ser muito preciso.
Na verdade, eu faço isso sempre que vou ao Small Summer Fest. Eu fico sempre naquela porta de entrada, nunca entro e fico ali a falar. Este ano, normalmente eu tradicionalmente vou de manhã e este ano fui ao final da tarde e isso mudou. Acho que eles estavam mais cansados do que é habitual. Hoje de manhã nunca mais vou fazer esse erro. Vou sempre de manhã
apanhar os fresquinhos.
Mais fresquinhos a chegarem com mais tempo e não sei o quê.
Pois é.
Este ano achei que fui eu que falhei, não eles. Ora, Rui de Carvalho.
Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Ana. A minha infância e adolescência relativamente a relações amorosas foi muito difícil sempre. Tanto que eu só tive a minha primeira namorada 18, 19 anos. E entretanto, a partir de uma altura na minha infância, lá com os seus 14 anos, começo a pedir todas as noites, quase com um pacto com o diabo, a dizer, olha, se me arranjares, não é preciso ser a rapariga que eu mais gosto, ou mais bonita, mas arranja-me por favor alguém de que eu gosto mais ou menos, e que seja feliz, que eu depois, opá, fico bem... E pronto, e olha, e faço aquilo que for necessário para isso acontecer.
Pá, e assim foi. Desespero.
Fiz essa promessa e a ver o que é que calhava. Mas calhou-me bem melhor. Fiquem bem.
Bom esse depoimento,
não é? Sentias este desespero?
Não.
Não.
Não. Eu comecei a namorar muito cedo.
Pois.
Ali por volta dos 14, a minha primeira grande namorada.
Ah, ok.
Sim.
Pois.
Uma relação longa.
Pois, foi essa dos 4 anos.
Não.
Ah, ok. Ah, então, quantos anos demorou?
Foi um ano.
Um ano, nessa altura, é uma eternidade.
Sim, sim.
Claro. Beijinho para ela.
Ainda amo.
É ela que tu procuras em cada mulher com quem te cruzas.
É justamente isso. Emanuel Machado.
Boa tarde, Fernanda Alvim e Ana Marques.
Emanuela.
Aqui, eu e o meu marido estamos a ouvir a vossa prova oral e achamos que nada melhor do que vocês enverdarem por um encontro de intellectual fucking buddies. Acho que estou num momento perfeito para isso e era uma junção perfeita, digamos.
Quem?
Nós os dois?
Genial.
Intellectual fucking buddies. O que é isto
como
quer
assim?
Dizer?
Como... Que... Para começar,
que está a insinuar?
Não sei, a minha amiga como é casada,
com
não
certeza,
é?
Com mãe de filhos. O que é que esta senhora está a insinuar?
Pai, isto foi uma insinuação.
Mas o que é um intellectual fucking buddy? É tipo... Vamos ficar a conversar. Ah, podemos ficar a conversar, sim.
Okay.
Vamos a conversar.
Se calhar era isso.
Se calhar é isso.
Não. Deixa colocar aqui o João Sousa.
Olá, Alvinho. Olá, Ana. Era só para dar um beijinho à Ana Marco. Gosto muito do trabalho dela, de ouvir entrevistas, de ouvi-la falar, ouvir o podcast dela com a Tânia Graça. Mas, acima de tudo, o que tenho mais saudades é de um grande hit lançado pela Ana Marco. Com certeza que ela se vai lembrar do Sou Uma Burguesa. Um abraço e um beijinho.
Que hit é este?
Pá, isto vem do tempo das manhãs. Manhãs com Ana Marco, Tiago Ribeiro e Hugo van der Ding.
Sim.
Em que no... Já nem me lembro bem como é que isto surgiu. Sim. Mas não vamos todos morrer. Nós imaginámos uma vez um musical. Pá, eu já não consigo lembrar, a minha memória é péssima. E isto colou, que era só uma burguesa, só uma burguesa. Tinha assim um rancho, pronto. É uma piada recorrente de manhãs da 3, noutra era.
Espera, deixa-me colocar aqui a Cristina Amaral.
Olá, Alvin.
Olá.
Gosto muito dos dois e ouço a Antena 3 há imenso tempo. Tenho muitas saudades da Ana Marco nas manhãs. E relativamente ao livro, só posso dizer que acho que era uma boa ideia darem-me a mim, porque sou super fã da Ana Marco, sou super fã do seu irmão Nuno Marco e porque adoro a prova oral. Está dito. Obrigada, tchau, tchau, bom programa.
Se fosse assim tão fácil ganhar o livro, não é? Tipo, quero o livrinho, já estava. Não,
exato,
não,
sou
não
fã
é bem assim.
De todos.
Já agora, estive com o teu irmão justamente este fim de semana. Estivemos a apresentar o Duarte e Companhia os 40 anos. Então, e Duarte e Companhia, ainda apanhaste a série?
Apanhei plenamente, sim. E adorava aquilo, adorava. E depois revi e tenho em DVD até e tudo.
Não achas que há uma espécie de orfandada em relação ao Duarte e Companhia? Isto é, depois do Duarte e Companhia, convenhamos, quem é que fez uma série com humor para conseguir superá-la?
Assim, naqueles moldes não houve nada parecido, porque aquilo era uma série de comédia e ação, que era muito ambicioso naqueles tempos e com tão poucos meios, transformada naquele objeto de culto hilariante, com atores ótimos, incríveis.
Eu só me estou a lembrar de algo parecido, mas não era bem uma série, isto é, última a sair.
Pois, mas lá está.
Não é bem
Ou seja,
a mesma coisa.
Não é bem a mesma coisa. Houve assim coisas, houve coisas de culto, claro que houve. E Hermano José e Gato Fedorento, essas coisas todas. Mas ou era humor.
Mas aquilo era uma série, não é?
Aquilo era uma série, que personagens, patuscas.
O que as pessoas se riram, é incrível.
Sim,
como é que,
sim, sim.
Como é que o argumento é tão à prova de bala que consegue 40 anos depois fazer rir toda a
Sem
gente
dúvida.
Que estava no cinema? Gostava muito de perceber se as novas gerações, ao ver Duarte e Companhia,
o que é que sentiram, não é?
Se riram ou não, não é? Porque muitas vezes tem a ver com o facto de ter visto aquilo na altura.
Mas há algumas séries que têm assim um revival depois de miúdos. Estou-me a lembrar do Friends, acho que teve assim um grande culto junto da geração Z que não viu na altura.
Séries que envelhecem bem e outras que mal, que é tu depois de veres passado uns anos, assim, mas como é que eu gostava disto?
Pois é, mas também podes fetichizar um bocado isso. Ou seja, sendo um miúdo que não viveu aquele tempo, se calhar fetichizas aquele tempo, como os miúdos agora estão a se interessar por vinil. E coisas desse género, não é? Estão a criar um bocado uma ruptura com o digital, se calhar já estão a sentir um bocado de necessidade disso.
Já agora, a propósito ainda da nova masculinidade, da masculinidade em si, como é que vês o novo homem e a masculinidade de que tanto se fala?
Olha, eu por acaso no meu Instagram fiz um post muito bem sucedido há pouco tempo sobre isso, porque nós falamos muito disso no Voz de Cama e muitas vezes a reação que temos é de homens a dizer que estamos a dizer mal dos homens. E quando se fala em masculinidade tóxica é preciso muito fazer esse disclaimer, que é, a masculinidade tóxica não é uma coisa que todos os homens, não é uma espécie de veneno que todos os homens destilam sobre as mulheres. A masculinidade tóxica é uma coisa que acomete homens e mulheres de formas diferentes, mas que alimenta um sistema que transcende um bocado o indivíduo, não é? Ou seja...
Mas como é que se traduz?
Traduz-se, por exemplo, desde logo, se tu cresces, e isto ainda se verifica hoje em dia, porque eu tenho um filho pequeno e vejo como às vezes isso ainda perdura na linguagem das pessoas, que é, não promoves o contacto com as tuas emoções, não promoves que se chore, não é? Que chores em público, o homem não chora, o homem é tipo, campeão, como é que é? E as miúdas é tipo, olá, princesinha, tão bonita esta princesinha. Só esta diferença de tratamento faz logo com que tu tenhas que ir ao encontro de certas expectativas de papéis de género. E eu acho que durante muito tempo isso foi uma coisa mais ou menos natural, não é? Ah, os homens são assim, ah, as mulheres são assado. Mas depois começou-se a questionar isso e se calhar muito motivado por esta última vaga feminista, mas... pode ter havido algumas mulheres talvez tenham, ou alguns feministas, eu não sinto que me inclua neles, mas tenham antagonizado alguns homens, mas a intenção era, na verdade, que fôssemos todos aliados, porque somos todos vítima desse sistema e dessa toxicidade. Ou seja, o que eu acho que é preciso fazer agora é ir falar precisamente com os miúdos, com os adolescentes, etc., e perceber porque é que eles estão a refugiar-se em conteúdos muito sinistros que as redes sociais oferecem, porque é que eles estão a ser tão defensivos e a querer, mais do que defensivos, a tornarem-se misóginos, ou seja, está a haver uma guerra dos sexos como eu pensava que nunca mais iria voltar a haver, não é? De rapazes e raparigas a não se entenderem, os rapazes a não saberem.
Acho que isso está a acontecer de uma forma.
Eu acho que isso está a acontecer. Alguns rapazes terão, se calhar, alguma margem para questionar o seu papel e para se desconstruírem e para tentar, e algumas raparigas também para tentar perceber o outro, mas estão muito zangados uns com os outros. E também acho que há uma coisa aqui que se fala muito pouco, e aproveito porque acho que se deve falar mais, e eu não sei como, mas quero também falar mais disso, que é o efeito devastador que o contacto super precoce com a pornografia está a ter nos cérebros dos miúdos, e isso também está a alimentar esta guerra, porque tu tens tanta pressão. Pá, a pornografia, para já, é de facílimo acesso, é super violenta, se fores, não é toda, mas se tiveres um uso descontrolado da internet, consegues facilmente chegar a conteúdos super violentos, em que mulheres são muito maltratadas, mesmo que aquilo seja consentido, vamos acreditar que a indústria tem essa... Funciona bem, não é, a indústria da pornografia, mas eu não condeno a pornografia. O que eu condeno é que o acesso seja tão facilitado e que os pais se calhar não saibam como abordar este assunto com os filhos. E eu acho que é super importante, porque vai acontecer muito cedo, basta ter um telemóvel na mão, vão ter acesso a esses conteúdos. E vão pensar que aquilo é sexo. Pronto, que aquilo que está ali é o sexo, é o que é o sexo, como deve ser. Que aquela... aquele enorme pênis é o barómetro pelo qual eles se devem guiar, e ficam com dismorfia e ficam com uma autoestima em cacos, e não percebem depois, não sabem estar com uma mulher, não sabem lidar, não sabem o que é que o corpo deles precisa, não sabem o que é que a mulher precisa. Pá, tá um grande molho de brócolos, e temos muito que ir a essa faixa etária da adolescência e dar-lhes um bocadinho de colo, tipo, queres chorar um bocadinho? O que é que se passa? Estás zangado? O que é que tu precisas? E se calhar antagonizámos, porque estávamos muito preocupadas com os nossos próprios direitos, e os homens, não estou a dizer tipo, ai, coitadinhos, burro, mas se calhar os homens precisam, para serem nossos aliados, não é? Porque também eles são vítimas, e nós também somos vítimas dessa toxicidade, já precisamos de chegar lá e dizer assim, queres miminho? Queres conversar sobre alguma coisa?
Ai, adoro. Epá,
queres um lencinho para limpar as lágrimas? Estás a perceber? Tipo, ter uma abordagem assim, se calhar mais... Porque eu estava lendo um livro e, de facto, até falei com muitos homens depois de colocar lá um post sobre masculinidade no meu Instagram. Os homens crescem, pá, na iminência de andar à porrada. A serem, tipo... A terem que ser brutos, a não poderem falar sobre as coisas que sentem, a terem que fingir que gostam de bola, a protegerem os testículos. Bom, isto só por se dizer, mas esta questão da violência eu acho que é importante. Só tu cresceres a achares que eventualmente um dia vais ter que levar ou dar pancada em alguém, pá, já é uma coisa que te estraçalha o cérebro todo e que estraçalha a forma... Como tu, epá, a única forma de tu seres feliz com os outros é seres vulnerável, porque senão vais ser só um bruto que vai nascer e morrer, um bruto. Epá, o que é fixe é ter amigos, é abrir o coração, poderes te chorar, poder, epá, assumir erros e arrepender-te de coisas e, sei lá, e seres um pai muito querido para o teu filho. E essas coisas são as coisas lindas da vida, não é? Tipo, bom, vou aqui ser o maior da minha rua. Pá, não.
Adoro a expressão, queres miminho?
É queres como miminho?
É como apetece dizer aos ouvintes que não foram à cerimónia dos 23 anos da prova oral. A pergunta que eu faço é:
querem miminho?
Chegaram ao porto e ela, então o que é que vamos fazer? E os olhos, olha, uma coisa fixe era, vocês já tomaram ácido, LSD.
Mas afinal, o que aconteceu no São Jorge?
É só me lembrar dos disparates, porque eu fomento muito que a malta faça disparates.
Nos 23 anos da prova oral, quisemos juntar todos os ouvintes.
Boa noite, cinema São Jorge, não é? Prova oral, sempre em alta, é o braço.
Os que marcaram presença sabem o que aconteceu, mas... E os que não marcaram?
Quem é que já se sentiu estranho a ver Samara às 4 da manhã?
Sexta-feira, dia 25, o aniversário da Prova Oral.
Aconteceu tudo neste evento, onde tu chegaste a estar convocada na marca. Entretanto, sim, tiveste trabalho, não faz mal algum, mas posso revelar que Pedro Paixão leu um texto de 18 minutos.
O quê?
Verdade. E que Vítor Rua falou de uma forma muito livre sobre drogas. Ora, tudo isto vai poder ser ouvido daqui a basicamente uma semana e meia. Já agora, a Susana.
Boa tarde, Alvim. Boa tarde, convidada. Acabei de entrar agora no carro, a chegadinha do comboio, e não ouvi o início. Mas sou mais nova, mas sou uma herdeira do grunge e não consigo dissociar aquelas paixonetas ou aquela ideia de rapaz giro que era o Axl Rose, o que ele era e o que ele é. Também o Kurt Cobain, claro, mas também nos Pearl Jam, o Eddie Vedder ou até mesmo o Chris Cornell. Aproveito para dizer que, a propósito de palpanços, eu que sou até uma pessoa bastante pacífica e diplomata, a única vez em que dei, passo a expressão, um verdadeiro enxerto de porrada foi precisamente no quinto ano a um rapaz que gostava de passar a razia dos apalpanços.
Pois, lá está, estás a ver. Mas olha lá,
adoro a expressão enxerto de porrada.
Enxerto de porrada.
Quem dava um enxerto de porrada, quem se aproximasse dela era justamente a Joaninha, personagem mítica do Duarte e Companhia. De tal forma que a Joaninha fazia, porque não suportava a ideia de alguém lhe poder olhar nos seios.
E depois teve um namorado invisual, sim, entre aspas.
Sim, Joaninha era um namorado invisual.
Fazer xixi.
Eu já não lembrava que ela, por causa disso, teve um namorado invisual. Só que depois
só
era
que
falso.
Era.
Ai, o que nos rimos a lembrar desse episódio.
Ai, meu Deus.
Ah, e depois teve um outro namorado que era um pouco mais alto e tinha que andar basicamente de joelhos quando andava com.
Já não me lembrava.
E quem não fizesse, levava um enxerto de porrada da Joaninha.
Sim,
de resto.
As mulheres aviavam grandes
sim,
cargas.
Sim, as mulheres todas, do Duarte e companhia.
Duarte,
a mãe, a mulher do Duarte, dava, era sempre a aviar cartuchos.
Pois, não, a sogra tinha pedras na mala, não era? Era a sogra.
Tijolo. Todas as mulheres do Duarte e companhia eram mulheres muito, muito
era,
fortes.
Pois
o que
era.
Nos rimos no São que Jorge. Bom. Já agora, deixa-me aqui colocar uma outra mensagem da Silvia Cassiano.
Olá, Alvaro. Olá, Alvim. Olá, Ana Marco. Então, eu quero ter uma amiga como a Ana Marco. Onde é que eu posso comprar? Onde é que se vendem? Hã? Beijinhos!
Ana, tu basicamente és a amiga alternativa e sempre o quiseste ser. Este teu livro, já agora, já há pouco, há algum tempo não dizemos o nome, chama-se Do Outro Lado do Tempo. Mostra isso, não é? Lá está, tu consideravas-te um pouco estranha.
Pois, considerava, porque eu tinha uma... Agora já percebo que haja mais pessoas assim. Na altura eu achava que era a única pessoa que tinha um... Olha, que tinha esse peso de que eu falava há pouco. Que tinha um monólogo interior muito ruidoso. Que tinha muita ansiedade. Que pensava demasiado sobre as coisas. Que não conseguia ser tão... leve e espontânea como as outras pessoas, mas que depois também não conseguia ser tão... senti que não conseguia ser tão profunda como as pessoas que eu admirava. Estava ali um bocado sempre a sentir que estava numa terra de ninguém, a tentar encontrar o que todos os jovens querem encontrar, que é a sua tribo. E depois, eventualmente, com o tempo, fui-me sentindo mais confortável na minha pele e encontrei essa tribo, encontrei os meus amigos, as pessoas que não me julgariam, as pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu gostava, que é uma coisa super importante na adolescência, e isso safei-me bem, mas eu ainda hoje em dia tenho ecos dessa sensação de não pertencer a lado nenhum, sim.
Como é que foi a grande viragem a usar as lentes de contacto?
Ah, pá,
porque isso percebe-se que é decisivo.
Imagina, o mundo que temos. Hoje em dia os óculos até são um objeto de estilo, não é?
Mas na altura não.
Na altura não, pá, eras uma caixa de óculos. Eu comecei a usar óculos com 9 anos, para aí... E eu, durante muito tempo, culpei os meus óculos pela minha falta de sucesso junto
dos rapazes.
E então vai que aos 16 anos vou usar lentes de contacto pela primeira vez. Pá. E bateu certo com também ter beijado, ter dado o meu primeiro linguadão. Agora, os óculos não estavam no caminho, mas os óculos davam... uma conotação de intelectual que assustava muita gente. Pá, que é estúpido, é só miopia. Não quer dizer que eu seja mais nem mais inteligente, nem mais complexa, nem nada. São só óculos.
O uso dos óculos, de facto, normalizou-se, não é?
Sim, há pessoas que usam sem precisar.
Sim, é verdade. Sim. Já agora, outras coisas que tu aqui apontas no teu livro, desde frases, há aqui uma frase que eu apontei, que tu viste num filme, ou era o Kaufman que disse,
sim.
És o que amas, não o que te ama.
Pois é, no Adaptation, uhum, essa frase surge e aquilo bateu-me muito, sendo que essa frase já não é da minha adolescência, uhum, porque o filme já é posterior à minha adolescência, mas que eu me lembro que quando ouvi pensei, isto bate muito certo com a história da minha vida, porque era como tu falavas das paixões platónicas. Eu não gostava dos rapazes, eu gostava era do meu estado de apaixonamento. Uhum. Eu gostava era de estar apaixonada. E eu não era correspondida, não é? Portanto, claramente, eu acho que é tudo muito assim na vida, não é? Eu acho que quando penso, qual é o teu tipo de pessoa? Quando fazem essas perguntas e tu dizes, é mais assim, mais assado, tem que gostar disto, tem que gostar daquilo. E eu tenho muito esta sensação, tem que ser uma pessoa que é apaixonada por coisas. Apaixonada por música, por cinema, por ler, por escrever. No meu caso, pode ser por barcos, por motas, por insetos, por plantas, por orquídeas, pode ser por qualquer coisa. Mas é muito... Para mim, o que torna uma pessoa atraente é mesmo essa efervescência, não é? Das coisas que se gosta muito e às quais se dedica muito o amor. E eu acho que isso, por isso é que o amor nos define, e não necessariamente o amor que recebemos, e muito mais o amor que projetamos nos outros e nas coisas que gostamos.
É engraçado tu dizeres as nossas paixões quando somos, uhum, miúdos. Olhem só, o nosso convidado de sexta-feira, que tem 9 anos.
Tem um canal no YouTube onde só fala de animais.
Eu não tenho animal favorito. Gosto muito de animais, mas não tenho animal favorito, porque são todos espetaculares.
O seu sonho é ir à Costa Rica, um dos países com maior biodiversidade do mundo.
Malta, missão Costa Rica, a maior aventura da minha vida.
Mas quem é Dinis Rocha, um mini biólogo?
Anfíbios, répteis, peixes, tudo.
Esta sexta-feira, às 19 horas, na TV3.
Espera aí, afinal não tem 9 anos, coisa nenhuma, tem 13.
Tem 13 anos, eu estive com ele em Estrasburgo.
Tiveste?
Sim, várias pessoas, vários criadores de conteúdos foram convidados a ir ao Parlamento Europeu aqui há 2 semanitas, ou uma semanita, e estive com ele, e as pessoas tendem a encapsular estas crianças prodígio para sempre na sua infância, e o rapaz é um adolescente de 13 anos, há que dizer.
Engraçado, ainda bem que me disse que eu estava preparado para receber mesmo,
ele chegava e dizia assim, tão alto.
Afinal, tu é que és um pequenito...
Pois é.
Faz lembrar o pequeno Saúl, não é?
O pequeno Saúl ainda tem 9 anos também, não é?
Exato.
Na tua cabeça ainda tem 9 anos.
O pequeno Saúl. Há quanto tempo é que ele deixou de ser pequeno Saúl?
Pois é. Mas a verdade é que ele é pequeno, também não ajuda.
É uma Matulão Saúl agora. Olha, deixa-me aqui colocar outras mensagens que, entretanto, nos chegaram. Bem, estamos a receber...
Opa!
Que é isto? Muitas, muitas mensagens. Olha, vamos aproveitar aqui a Salomé Lima.
Alô, mítica. Grande Ana Markel, que adoro tanto, tanto. Uhum. Tenho muitas saudades que não estejas a fazer as manhãs. Também tenho muitas saudades do Hugo van der Ding e do Tiago. Vocês os três eram uma equipa fantástica. Eu aprendi a gostar muito da Ana Markel. Identifico-me muito com toda a forma como ela pensa, o que ela diz, a música. E era mesmo só para dizer, boa Ana, eu... identifico-me muito contigo e assim como se calhar outras centenas de mulheres, e acho que fazes um trabalho excelente e sigo-te, e parabéns. Fernando Alvim, também gosto muito de ti, não é? Mas de uma forma diferente.
Tá bem.
A prova oral nada tem a ver com as manhãs, e são dois mundos completamente à parte.
É à noite
e
ou
não,
até de manhã.
Não há fucking bodies entre vocês.
No way.
Ana, parabéns, segue a tua vida e Deus queira que tenhas muito, muito, muito sucesso. Gosto muito, muito, muito de ti. Um beijinho grande da Salomé.
Oh, sim, querida Salomé Lima, porque a Salomé era daquelas ouvintes que estavam sempre a dizer coisas nas manhãs, que eram super participativas, mandavam sempre WhatsApps, comentavam sempre as coisas, e é como se eu conhecesse a Salomé. Beijinhos para ela.
Olha, vês,
viajei um pouco.
Sim, nós temos aqui muitos ouvintes que também participam.
É, já é quase uma família, não é?
Regularmente, sim, claro. Joana Matos.
Olá, Ana. Olá, Alvin.
Olá.
Pois, eu acho que a adolescência é uma altura das nossas vidas bastante efervescente e cheia de dramas e tragédias e sentimentos à flor da pele, mas é um episódio efetivamente que me marcou, que foi logo ali a ter terminado talvez um dos meus namoros mais sérios, entre aspas, dessa altura da minha vida, aquele amor profundo, aquele primeiro amor, e chovia, a chuva batia na janela.
Uau.
E estava eu a ouvir através do meu leitor de CD a música de Ivete Sangalo, Quando a Chuva Passar. E realmente sentir toda aquela dor e toda aquela tragédia a acontecer, aquele amor que não deu certo, e como é que eu ia viver depois disso, não é? Como é que eu ia viver depois disso? Portanto, estou a adorar o programa, gosto imenso de vocês os dois. A verdade é que nós superamos tudo e mal sabíamos o que é que vinha a seguir, não é? Um beijinho, até à próxima.
É isso que é fixe, é não sabermos o que é que vem a seguir, não é?
É verdade. Já agora, tu tinhas um lado também muito sombrio quando eras adolescente, pensavas também muito na morte. Porquê?
Pois, ainda penso um bocado, agora estou um bocadinho melhor. Mas, olha, não sei, acho que isto tem a ver com um perfil ansioso que tenho desde muito cedo. Mesmo na minha infância pensava, ficava assim com grandes insónias a pensar, tipo, ai meu Deus, vou morrer um dia. Ai meu Deus, meus pais vão morrer um dia. Ai meu Deus, meu pai vai morrer. Ai meu Deus, minha mãe vai morrer um dia. E passava horas nisto. Então ficava muito obcecada com isto às vezes.
Tu falas muito no teu livro na vontade, no desejo que tu tinhas de sair à noite.
Ah, sim, sim, clássico.
O teu pai uma vez disse-te: enquanto
Estou a viver
aqui,
nesta casa, nunca vais sair à noite. E depois divorciou-se da minha mãe
e
saiu de casa.
Saías...
E a parra, pá, 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 pá. Pá, sim, porque o meu pai era um pai bastante ausente. Ausente não no sentido físico, porque ele em termos físicos estava lá, mas em termos de envolvimento na nossa vida, pá, era uma pessoa muito autocentrada. Portanto, então, quando ele tinha assim ataques de autoridade, eu ficava tipo, mas quem é este gajo para me estar a dizer isto agora, que eu não posso ir ao bairro alto? Porque não sei, pá, havia ali uma, sei lá, a ideia também de que o bairro alto era um sítio de perdição, e de certa forma era, mas eu não me perdi, voltei sempre.
Estive lá esta semana.
Estiveste lá agora que ele está muito diferente. Já
muito
não
diferente, já não
tempo.
Ia ao bairro alto há muito tempo.
Pois
e
está.
Fui uns... passa a publicidade, fui um grande restaurante, um extraordinário restaurante da Geórgia que se chama Caráter.
Ah, uau!
Ouvintes da Pravaral.
Olha,
olhem,
fica
que eu
a
estou
dica.
A dizer. Fica aqui a dica, depois digam lá se gostaram. Não tenho comissão, não é?
Pois.
Deixa-me colocar aqui a Sara Fontes. Mas antes, tu falavas muito da noite. Essa percebi que era uma fixação tua.
Sim,
isso
sim.
Aconteceu depois do divórcio dos teus pais.
Pois.
Falas muito... Tu achavas-te feia na adolescência? Era
sim,
isso?
Sim, sim. Sim, pá. Eu gostava de mim até. Os meus diários dizem-me que eu... apesar de fazer muita autoanálise do género, pronto, eu sou neurótica, eu sou assim, eu sou... Mas eu gostava desse lado, porque eu era intensa a viver as coisas e essa intensidade dava-me algum gozo. Mas depois, na prática, assim, em termos físicos, tinha imensos complexos. Tinha complexos porque era muito magrinha, tinha complexos porque tinha um nariz grande, porque usava óculos... Porque, sei lá, é tudo, naquela idade é tudo. Também, não é? Em termos sociais, também não sabia muito bem onde é que me havia de encaixar e sentia sempre que estava a ser uma pessoa que não era. E olha, muito giro quando as pessoas dizem assim, no meu tempo, como há bocado até houve um ouvinte que disse assim, ah, no meu tempo, nessa altura tenho muitas saudades desse tempo. Eu não tenho saudades nenhumas desse tempo. É preciso que se diga. Há coisas que eu acho que eram lindas, como por exemplo a primeira vez que tu ouves uma música de que gostas. Pá, a maneira como tu ouves música na adolescência é diferente. Tu estás a viver as coisas todas muito pela primeira vez. Mas eu não tenho saudades nenhumas dessa, pá, pressão dos pares, dessa falta de autoestima que é quase comum a todos os adolescentes, essa ideia de não caber em lado nenhum, de não te sentires pertença de coisa nenhuma, de não saberes para onde é que queres ir, de não saberes o que é que a vida vai ser, de ainda seres criança, mas já não seres criança, mas também ainda não seres adulto. Pai, eu não tenho saudades nenhumas disso. Eu não voltava a ser adolescente nem que me cobrissem de ouro. Estou bem assim.
É muito curioso, só porque estamos a terminar o programa, dizer algumas das coisas que eu apontei do teu livro. Uma frase, olha, a propósito do facto de te achares feia, tu dizes da altura, o medo de existir é que me fez feia.
Pois.
Vais mais longe. Tu falas de outras coisas a propósito do enamoramento. Tu dizes que em relação ao estado de enamoramento, quando estamos no estado de enamoramento, que façamos tudo para não sermos minados pelo ceticismo.
Pois.
Acontece tantas vezes isto,
é? Isso, é. E que sobretudo na idade adulta é o que eu vejo mais acontecer, mesmo estando ali no Voz de Cama a ouvir as histórias de amor das pessoas que ainda não é nesse mercado selvagem das relações hoje em dia, em que eu sinto que não... uma coisa a acontecer à minha relação, eu não sobreviverei nesse mercado. Está muito difícil, já percebi pelo que ouço.
Mas porquê? Porquê é que está?
Opa, porque o jogo mudou muito, não é? Com as dating apps, não é? Sou pré-dating apps, nunca precisa de recorrer a dating apps.
Mas porquê que mudou o jogo com as dating apps?
Opa, eu acho que podia mudar para melhor, porque há uma coisa que é interessante, que é tipo, quando vais a um encontro com uma pessoa que conheceste no Tinder, já sabes ao que vais. Eu acho que isso é uma franqueza que faltava às vezes, andavas ali meio a fingir que não era e que era, e meio a enganhar. Mas depois, por outro lado, também acho que as pessoas estão um bocado... estão cheias de defesas e cheias de... Pá, vais ao Tinder, é um catálogo, não é? E tens tanta oferta que eu acho que deve ser fácil tu tipo... Não, não quero, não, afinal não quero este, afinal não quero este. Não sei se as pessoas se entregam assim à intensidade das coisas, têm medo de ser magoadas, estão defensivas, têm medo de ser enganadas... E pronto, mais uma vez, eu acho que a vulnerabilidade é que torna a vida interessante e as relações também mais de confiança.
A da altura dizes que o divórcio dos teus pais fez-te acreditar menos no casamento, mas mais no amor.
Pois é. O que é certo é que não me casei. Sim, é pá, porque os meus pais, se tivessem ido mais ao encontro do que realmente sentiam... acerca de si mesmos e um pelo outro, deviam ter-se separado muito antes do que se separaram. E manteres um casamento por causa da família, dos filhos, de...
No epá, way.
Não é. Eu percebo que a intenção seja boa, mas na prática é só uma
desastrosa
vida de miséria para todos os envolvidos. Portanto, não, eu sou muito apologista de não se perder tempo em relações menos boas.
Temos de ser muito rápidos para passarmos.
Vamos.
Quatro mensagens.
Ai, senhores.
Olá, Ana Marco, sou a Paty de Braga e venho aqui dizer que eu me identifico muito com a Ana, também sempre fui assim um bocadinho fora da caixa, um bocadinho ovelha negra, mas o que eu diria aqui para a Paty de 15 anos, aí da adolescência, é assim, Paty, não te preocupes. A tua melhor companhia vai ser sempre tu mesma.
Cá está.
Sabes? Porque eu era muito insegura com o amor, com os namorados. E achava sempre que eu não podia perder. Né? Eu terminava com um namorado, já estava quase engatada no outro. E aquela sensação de que não podia ficar sozinha. Mas, olha, dizia mesmo isso. Paty, não te preocupes. A tua melhor companhia és tu própria. Beijinhos.
Boa.
Tudo de bom para vocês. Fiquem bem.
Olha, vamos dar o livro da Ana Marco a esta mensagem da Paty. Ela, ela merece, não é?
Sara, acho que merece.
Olá, Pavaral. Sara, olá, Ana. Admiro muito a forma como pensas e gostava de aproveitar então esta oportunidade e pedir que expliques porque é que Mad Men é a tua série preferida. Beijinhos.
Já vais responder, mas antes, duas ou três.
Olá, temos tempo. Olá, Ana. Opa. O que eu me lembro da minha infância, realmente, é das revistas Gina, que passava a escola toda, e do ZX Spectrum 48K. Um grande abraço.
Pois é.
Bem. Joaquim Coelho.
Olá, Alvin. Quero mandar um beijinho à Ana Marco e prestar aqui uma homenagem ao grande historiador Dagoberto, pai da Ana. Um grande abraço. Beijinhos.
Pois é, pois é. Vês ainda agora falámos dele.
É verdade. Catarina Ribas.
As saudades que eu tenho dos audiogésicos da doutora Ana Correia. Muitas, muitas saudades das manhãs a três, com Ana Markle, o Vanderdinho, Tiago Ribeiro. Pá, equipa espetacular, maravilhosa mesmo.
Foi a Dream Team das manhãs.
Que é feito essa gente?
Olha que lá andam todos nas suas vidinhas.
Há pouco cruzaste aqui com o Tiago Ribeiro, eu vi isso.
É verdade, houve um grande comovido abraço. Abraço.
É verdade. Olha, estamos a terminar este programa. Ana Marco, o que é que tu vais fazer este ano ainda?
Olha, este ano eu estou a escrever, acabar de escrever uma peça de teatro para um festival, que é o Festival Panos, do Dona Maria II, um festival de teatro jovem. Isto ainda me vai levar assim a muitos lados, porque eu estou a escrever a peça, depois vou estar junto dos grupos de teatro que a vão representar, e vão ser assim uns momentos intensos, espero eu. Portanto, é a minha primeira aventura assim mais a sério no teatro, e estou muito entusiasmada por isso. Apresentações de livro também, mas livros virão no futuro também.
Já estás a escrever outro?
Ainda não estou a escrever outro, mas já está a ser pensado. Já está mais ou menos em andamento também.
Qual é que vai ser a tua próxima aparição pública? Achas estranho esta pergunta?
Não, eu gostava muito de dizer, porque eu tenho muitas coisas aqui marcadas e não me lembro. Feira do Livro de Sesimbra, por exemplo, a 9 de agosto, sim.
Okay.
Vou estar também a apresentar o livro em Almancil em agosto, vou colar com as minhas férias. Ah, vou estar, deixa-me só dizer isto, que no dia 30 de julho vamos gravar o Voz de Cama ao vivo na livraria Buchholz.
Verdade.
É verdade, no dia 30 de julho, ao final da tarde.
A propósito de quê?
A propósito de nada. É o último episódio da temporada e vamos fazer este miminho às nossas ouvintes. É só aparecerem. Às nossas, aos nossos ouvintes, aos nossos e nossas. É só aparecerem lá. É grátis. E pronto, e aí vai ser divertido, de certeza.
Olha, fiquei com várias frases na cabeça depois de ler este teu diário, mas sobretudo a outra frase que nós, que tu, aliás, que dizes logo no início do livro, que é: estás com alguém que é só amigo, é um desperdício de língua.
Tu adoraste essa frase.
Adorei. É um desperdício de língua. Olha, Ana, a dizer que, já agora uma inconfidência para todos aqueles que estão a ouvir, que antes mesmo de tu ires para as manhãs da Antena 3, nós estávamos a negociar tu seres apresentadora.
Estive
da prova.
Estive quase, é verdade.
Quase.
Secou a apresentadora.
E depois recebo um telefonema do diretor da Antena 3 a dizer: não, isso não vai acontecer, alguém vai ter que parar, porque temos aqui um projeto diferente para ela.
Pois é.
E eu, tudo bem. Mas que é com pena de não termos tido essa experiência.
Pois é. Pode ser que um dia ainda
tenhamos.
Pois é, nós somos amigos.
Somos. Pronto. E nós estamos de volta amanhã, não percam, porque vamos ter aqui, vamos falar sobre agricultura. É verdade, sobre agricultura. Entretanto, o festival, idiota, não percam. Novo livro de Ana Marta chama-se Do Outro Lado do Tempo. És muito fixe, Ana.
Beijinhos para a Cristina Casanelli, que ilustra o livro também.
Há quanto tempo não ouvem uma ideia absolutamente idiota?
Bombas de frango assado.
Será que conseguem superar ideias como esta?
Agora que está dentro na moda o jejum intermitente, seria um restaurante para quem faz jejum intermitente. O cliente paga para ir lá no horário de refeição, mas não come.
Preparem-se para a nova edição do Festival Idiota.
A minha ideia de negócio é colocar uma câmara com visão noturna no caixão.
Dia 1 de agosto, emissão especial, às 18 horas, na Antena 3. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.